No início deste mês, estive em uma conferência em Varsóvia, com alguns outros pastores. E durante uma das refeições, sentei-me ao lado de um homem que ajuda a organizar conferências cristãs sobre casamento em toda a Polônia. Ele dedica muito tempo ensinando sobre casamento e aconselhando casais. Então, perguntei a ele o que achava que era o maior problema nos casamentos cristãos atualmente. Achei que ele talvez dissesse: falta de tempo juntos, ou talvez problemas financeiros. Mas sem hesitar, ele disse que o maior problema hoje nos casamentos cristãos é o ego. Apreciei o fato de que ele não usou uma palavra do cristianês como orgulho. Ele disse ego. Ser egocêntrico significa ver o mundo inteiramente a partir da sua própria perspectiva, e ser incapaz ou ter muita dificuldade de considerar o ponto de vista, as necessidades ou os sentimentos dos outros. Isso, segundo ele, era o maior problema nos casamentos hoje. Que o marido ou a esposa está tão consumido por sua própria perspectiva, suas próprias necessidades, desejos e sentimentos, que não consegue ou encontra muita dificuldade em enxergar a perspectiva do cônjuge, em compreender as necessidades, desejos e sentimentos da pessoa com quem se casou. Essa era a teoria desse homem. Mas será que está certa? O maior problema nos nossos casamentos hoje são os egos? Bem, é isso que quero que consideremos nesta manhã. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Efésios 5. Temos estudado a carta de Paulo à igreja em Éfeso. E vamos retomar de onde paramos, a partir do versículo 18. 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Quando estávamos lendo Efésios 5 pela última vez, Paulo estava contrastando andar nas trevas com andar na luz de Cristo. Ele estava dizendo para deixar as trevas e andar na luz. Ele continua esse pensamento no versículo 18. Ele diz para não se embriagar com vinho, mas sim ser cheio do Espírito. Agora, em uma igreja internacional, como a Gospel Church, haverá diferentes convicções sobre o álcool. Alguns de vocês vêm de culturas nas quais cristãos nunca beberam álcool, e alguns de vocês vêm de culturas nas quais não há problema algum em tomar uma taça de vinho durante a refeição. Isso sempre entra em conflito quando faço um casamento em que um dos cônjuges é polonês ou europeu, e o outro é da Ásia, Oriente Médio, África ou das Américas. Surge a questão: deve haver álcool na festa após a cerimônia? O europeu geralmente diz: claro, qual é o problema? E o não europeu frequentemente diz: não podemos ter álcool porque minha família vai me deserdar. Muitas vezes há esse conflito. Para alguns de vocês, tomar um copo de álcool pode não ser grande coisa. Para outros, vocês nunca tomarão uma gota de álcool. Eu diria para ambos os grupos: sigam a convicção do Espírito Santo. A Bíblia nos alerta sobre os potenciais perigos do álcool. Mas quando se trata deste tópico, ou de outros, sobre os quais temos certa liberdade cristã, Romanos 14 diz que o principal é não julgarmos uns aos outros nessa questão. Um grupo não deve tentar agir com superioridade em relação ao outro, com base em suas convicções, e não devemos causar tropeço uns aos outros nesse aspecto. O que ambos os grupos podem concordar é que a Bíblia é clara quanto ao fato de que você não deve se embriagar. Quando você se embriaga, perde o controle, perde o bom senso, o que pode levar a todo tipo de decisões ruins e devassidão. Em vez disso, Paulo diz para serem cheios, para serem controlados pelo Espírito. O que isso significa? Deixe-me primeiro dizer o que isso não significa. Uma coisa que ouço os mais jovens dizendo hoje em dia É, existem níveis para isso? Ou essa ideia de subir de nível? Essa ideia de dizer, eu estou aqui em cima, e você está aí embaixo. Você pode achar que está aqui em cima, mas não está. Em outras palavras, você pode pensar que é bem-sucedido, mas na verdade você está neste nível, enquanto eu estou neste nível. A questão é que quando alguém diz, existem níveis para isso, está dizendo que há complexidades e coisas ocultas que só se pode entender no nível mais alto. Se você está em um nível inferior, então não pode realmente entender o que está acontecendo no nível superior. Existem níveis para isso, irmão. Mas será que existem níveis na vida cristã? Falamos sobre isso no último sábado, no final de semana do Alfa. O tema era o Espírito Santo, e algumas pessoas disseram que, quando estavam crescendo, faziam-nas sentir que havia níveis quando se tratava do Espírito Santo ou de coisas espirituais. Por exemplo, elas faziam uma pergunta honesta e sincera sobre a Bíblia, mas em vez de receberem uma resposta, ouviam, um dia você vai entender, ou, se estavam sofrendo ou doentes, faziam-nas sentir que, se fossem realmente espirituais, essas coisas não estariam acontecendo. Diziam-lhes, existem níveis para isso. E isso provoca algumas coisas. Uma, faz as pessoas se sentirem inferiores ou que não são suficientes. Mesmo que a Bíblia diga que Deus suprirá todas as suas necessidades, mesmo que o Senhor seja o meu pastor e nada me falte, os níveis fazem as pessoas se sentirem inferiores. Duas, faz as pessoas se sentirem superiores, ou que são melhores do que as outras. Faz com que procurem ter uma certa aura, para que possam olhar os outros de cima para baixo. Todas essas são manifestações de orgulho. Em vez de dizer a alguém, um dia quando você for mais espiritual, vai entender, sente-se e explique, ensine a essa pessoa o que a palavra de Deus está dizendo. Nosso Salvador se humilhou descendo à terra e tornando-se servo. 3. O Espírito Santo não é uma porcentagem. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é que uma pessoa tenha 25% do Espírito Santo e outra pessoa tenha 80%. Isso faz parecer que o Espírito Santo é algum tipo de força mística. Isso faz parecer que existem níveis. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, o terceiro membro da Trindade. Ele não é uma força mística, mas sim uma pessoa que habita em nós e nos guia. Você não pode ter 30% de uma pessoa. Meu filho é meu filho 100%. Quando Deus lhe dá o Espírito Santo na salvação, você recebe a pessoa inteira, o Espírito Santo completo. Não é metade, não é 75%. Agora, podemos ir contra a direção do Espírito Santo. Podemos extinguir o Espírito, como dizem 1 Tessalonicenses 5. Mas isso não significa que temos menos do Espírito Santo. Se meu filho me desobedece, ele ainda é meu filho, 100%. É o mesmo com o Espírito Santo. Sim, nós crescemos em Cristo, sim, nós amadurecemos, mas não se trata de níveis, e sim de ser fiel hoje, com o que Deus lhe deu hoje. Eu adoro a velha história sobre o homem que caiu em um buraco. Um homem está andando pela rua e cai em um buraco. As paredes são tão íngremes que ele não consegue sair. Um médico passa por ali e o homem grita. Ei, você, pode me ajudar a sair? O médico escreve uma receita, joga no buraco e vai embora. Depois, um padre aparece e o homem grita. Padre, estou aqui embaixo neste buraco. Pode me ajudar a sair? O padre escreve uma oração, joga no buraco e continua andando. Então, um amigo passa por ali. Ei, Joe, sou eu, pode me ajudar a sair? E o amigo pula no buraco. O homem preso no buraco diz, o que você fez? Você está louco? Agora nós dois estamos presos aqui embaixo. O amigo responde, sim, mas eu já estive aqui antes e eu sei o caminho para sair. Não dê ouvidos à pessoa que diz que existem níveis nisso, quando se trata de coisas espirituais, que se coloca lá em cima, olhando para você de cima e dizendo que você precisa elevar seu nível. Procure por pessoas que vão pular no buraco com você. Então, como podemos ser cheios e controlados pelo Espírito? Como isso se manifesta? Significa que devemos sair e realizar 100 milagres? Significa que você deve expulsar dezenas de demônios? Significa que você possui todos os dons espirituais? É isso que significa ser cheio do Espírito? 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. 20. Sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é ser cheio do Espírito? É como o que estávamos fazendo há alguns minutos. Nós cantamos uns aos outros e cantamos ao Senhor. Aqui é mencionado um aspecto horizontal do canto, e também um aspecto vertical. E quando se fala de salmos, hinos e cânticos espirituais, basicamente abrange todo tipo de canção de adoração ao Senhor. Quando se trata de música de adoração, cada um tem sua preferência. Algumas pessoas preferem apenas hinos. Algumas pessoas preferem qualquer coisa, menos hinos. Algumas pessoas gostam de canções horizontais nas quais encorajamos uns aos outros. Algumas pessoas gostam de canções verticais, cantando diretamente para Deus. Novamente, esta é outra área em que é fácil para os cristãos se tornarem críticos e dizerem, o meu jeito é o único jeito, e começarem a reclamar da música. Mas o que significa ser cheio do Espírito? Cantar e adorar? Ou reclamar e julgar? Como eu gosto de dizer, há muitas estações de rádio no reino dos céus. Vimos isso no último domingo, quando todos apresentaram diferentes estilos e gêneros de música. Não se trata do estilo de música, trata-se de cantar e fazer melodia ao Senhor com todo o seu coração, como Paulo diz. Trata-se de dar graças ao Senhor por tudo o que Ele fez. Cante e dê graças. Não julgue e não reclame. De que outras formas podemos ser controlados pelo Espírito? 21. Sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo está preparando o que está prestes a abordar. Ele vai falar sobre o design de Deus para o lar, maridos e esposas, filhos e pais, e empregados e empregadores. Paulo está falando de maneira geral antes de entrar em detalhes específicos. Eu acredito que ele quer dizer que todos os crentes devem ter disposição para serem submissos nos papéis em que se encontram. Não acho que ele queira dizer, por exemplo, que assim como os filhos devem ser submissos aos pais, os pais também devem ser submissos aos filhos. Em outras palavras, não acho que isso seja sempre recíproco. Mas acredito que, como crentes, uma das formas de sermos controlados pelo Espírito é tendo a disposição de nos submeter nos papéis que Deus nos concedeu. Algumas pessoas hoje em dia podem não gostar da palavra submissão, ou acham que é uma palavra que faz alguém se sentir inferior a outra pessoa. Elas a associam com abrir mão de suas liberdades, com entregar o controle a outra pessoa. Então, há algumas pessoas hoje em dia que diriam, eu não vou me submeter a ninguém ou a nada. Talvez tenham tido uma má experiência nessa área. Talvez tenham se submetido a uma pessoa que mentiu para elas, ou as tratou mal. Talvez exista um bom motivo para não quererem se submeter a ninguém. Mas, na Bíblia, o verbo submeter não é uma palavra negativa. Essa palavra é usada mais de 40 vezes no Novo Testamento e traz a ideia de autoridade e submissão. Mas nunca significa que a pessoa que se submete tem menos valor ou dignidade do que a pessoa a qual se submete. Por exemplo, quando nos submetemos ao governo, como diz no livro de Romanos, isso não significa que o governo seja melhor do que nós. O governo está simplesmente em posição de autoridade sobre nós. funções não significam desigualdade. Jesus se submeteu alegremente a Deus Pai o tempo todo. Jesus disse, "Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, assim na terra como no céu." Jesus não era menos do que Deus Pai, porque se submeteu a Ele. Isso nos ajuda a entender melhor o versículo 22. 22. Esposas, sujeitem-se a seus próprios maridos, como ao Senhor. 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as esposas devem estar em tudo sujeitas a seus maridos. Paulo passa ao desígnio de Deus para o lar cristão. Algumas semanas atrás, falamos bastante sobre como combater a imoralidade sexual, especialmente para pessoas que não são casadas. Eu tentei abordar bem esse assunto. Bem, hoje vocês podem relaxar. Hoje estou falando para os casados. Mas mesmo que você não seja casado, ainda assim deve prestar atenção. Porque eu oro e espero que um dia você encontre um cônjuge piedoso. Então, hoje você está livre, mas considere isso como preparação. Então, aqui em Efésios 5, Paulo primeiro fala às esposas. Ele não diz que todas as mulheres devem ser submissas a todos os homens. Ele não diz que as esposas devem ser submissas a qualquer pessoa que seja marido. Não. Ele diz que as esposas devem ser submissas aos seus próprios maridos. E ele dá duas razões para a submissão. Não é porque o marido é um cara incrível ou porque tem um ótimo emprego. As duas razões que Paulo apresenta não são terrenas, não se baseiam em quem o marido é. Pelo contrário, são razões divinas. Elas se baseiam em quem Deus é e em seu desígnio para o lar. As duas razões pelas quais as esposas devem se submeter a seus maridos são: uma, o fato de que Jesus é o Senhor de suas vidas. Duas, o desígnio de Deus é que o marido seja o cabeça do lar. A esposa que crê em Jesus já está se submetendo ao Senhor. Então é muito mais fácil para ela se submeter ao marido, pois ele também, teoricamente, está fazendo o quê? Ele também deveria estar se submetendo ao Senhor. E vemos no versículo 23 que não se trata de poder, mas de responsabilidade. Em última análise, Deus cobrará do marido a responsabilidade de como ele liderou sua família. Vemos as raízes disso em Gênesis, no início da Bíblia, no Jardim do Éden. Deus criou Adão, mas então disse que não era bom que ele estivesse sozinho. Assim, Deus criou Eva para ser sua auxiliadora. E por um curto período de tempo, tudo estava ótimo. Mas então Adão falhou em seu papel como líder de sua família. Sim, Eva pegou o fruto, mas Adão estava lá e não fez nada. E mais tarde na Bíblia, quando se fala sobre o pecado entrando no mundo, como em Romanos 5, Eva não é mencionada. É Adão a quem Deus responsabiliza. Romanos 5:12 diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e esse homem é Adão. Então, às vezes quando lemos versículos como Efésios 5, Colossenses 3 ou 1 Pedro 3, tendemos a pensar em poder e controle. Quem tem o poder? Quem tem o controle? Mas não se trata disso. Trata-se de responsabilidade e da estrutura que Deus estabeleceu para o lar. Mas, esposas, eu diria que há uma boa razão para isso talvez não vir naturalmente para vocês. Vamos voltar ao Jardim do Éden. Quando o pecado entrou no mundo, ele quebrou tudo. Ele fraturou a ordem natural. E vemos um dos resultados disso em Gênesis 3:16. A mulher disse: "Multiplicarei grandemente o sofrimento da tua gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será contrário ao do teu marido, mas ele te dominará." Por causa do pecado, Deus diz que em vez de uma relação harmoniosa entre marido e esposa, haverá conflito, haverá competição, haverá uma luta pelo controle. Haverá uma luta. Haverá desejos conflitantes para a esposa, e haverá uma tendência dos maridos de serem dominadores demais. Aqui não está falando sobre o marido governar de maneira positiva. Está falando disso como resultado do pecado. Porque Adão falhou em liderar Eva de forma amorosa e cuidadosa. Agora ele lutará com ser dominante demais, tendo um desejo pecaminoso de dominar Eva. É por isso que esses mandamentos em Efésios 5 não vêm naturalmente para nós. Por causa do pecado, nossos desejos estão distorcidos. Ou, para dizer de forma mais simples, nossos desejos estão bagunçados. Eles precisam ser restaurados. Em outras palavras, por causa do pecado em Gênesis 3, será necessário muito esforço para voltarmos à bela imagem do casamento que vemos em Gênesis 2. Isso não virá naturalmente. É por isso que o mandamento está lá. Você não precisaria do mandamento se isso viesse naturalmente. É por isso que em Efésios 5 e Colossenses 3 diz: Esposas, sujeitem-se ao seu marido, como ao Senhor. No fim das contas, é por Jesus que você faz isso. Não pelo bem do marido, mas pelo bem do Senhor. Não se trata de poder e não se trata de valor. Gênesis 1 diz que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Homem e mulher, Ele os criou. Homens e mulheres têm igual valor e igual dignidade para Ele. Ambos são preciosos aos seus olhos. Portanto, um não é mais importante para Deus. É simplesmente o fato de que Deus projetou o relacionamento de casamento para funcionar dessa maneira. Lembre-se, não é sobre poder, é sobre papéis e responsabilidades. É claro que esses versículos bíblicos foram mal utilizados e abusados ao longo dos séculos, com alguns maridos usando esses versículos para justificar tratar suas esposas como escravas. Mas esse não é o coração do que Paulo está dizendo aqui. Como diz o ditado, liderança não é ditadura. Sou casado com Melissa há quase 19 anos, e nunca houve uma vez em que eu disse a ela: Bem, você precisa se submeter a mim, porque eu sou o marido e você é a esposa. Eu nunca disse isso. Você pode perguntar a ela. Sempre que temos uma decisão importante a tomar, conversamos sobre isso juntos. Oramos sobre isso juntos. Normalmente, se não concordamos, então esperamos para tomar a decisão e voltamos a ela mais tarde. E, a propósito, há muitas coisas às quais eu também me submeto a ela. Deus nos deu dons diferentes. Então, quando ela é melhor ou mais conhecedora sobre algo do que eu, então eu me submeto ao que ela pensa. E vice-versa. Seria exaustivo para mim tomar decisões sobre tudo. Ela tem muito mais expertise e conhecimento em diferentes áreas. Então, por que eu não a ouviria? Agora, pode haver um dia no futuro em que teremos que tomar uma decisão importante como família. E vamos imaginar que Melissa e eu conversamos e oramos sobre isso muitas vezes, mas não há uma resposta clara sobre o que fazer. Acho que, nessa circunstância, pode chegar um momento em que, como a pessoa que Deus responsabilizará pela minha família, eu talvez precise dizer: Sabe, Melissa, eu realmente acho que o próximo passo para nós é... E nesse momento, espero que minha esposa confie em mim o suficiente para dizer: Ok, vamos fazer isso. Espero que ela saiba que estou pensando nela e nas crianças em primeiro lugar. Mas eu tomaria essa decisão com temor e tremor. Novamente, não se trata de direitos, mas de responsabilidade. Paulo dedica 3 versículos falando com as esposas, mas precisa de mais versículos para falar com os maridos. 25 Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 26 Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. 27 Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28 Assim também os maridos devem amar suas esposas como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. 29. Pois nunca ninguém odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a Igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. 31. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. 32. Grande é este mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. 33. Todavia, também cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Maridos, como vocês devem amar suas esposas? Como Cristo amou a Igreja. O casamento deve ser uma imagem do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Na Bíblia, a Igreja é frequentemente chamada de noiva de Cristo. O que Jesus fez pela Igreja? O que Ele fez por sua noiva? Ele deu sua vida pela Igreja em amor. Ele se sacrificou por amor à Igreja. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Maridos, este é o nosso exemplo. Não se trata de ser o rei do lar, mas de ser o maior servo em sua casa. Jesus disse que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida por outros. Cristo entregou sua vida de boa vontade, não com má vontade. Maridos, deixem-me fazer essa pergunta a vocês. Quando vocês estão em casa, esperam ser servidos? Ou servir? O nosso exemplo é Jesus, que se sacrificou por amor. Há alguns anos, uma jovem me perguntou sobre todos esses versículos, especialmente os versículos sobre submissão. Ela odiava a ideia de se submeter a alguém, especialmente ao marido. Então mostrei a ela esses versículos sobre o que o marido deveria fazer. Como ele deveria amar sua esposa, sacrificar-se por ela e cuidar dela. Ela pensou por um momento e disse: "Bem, se meu marido realmente fosse assim, acho que eu o seguiria a qualquer lugar." E é esse o ponto. Eu acredito que quando maridos e esposas vivem de acordo com esses mandamentos, torna mais fácil para ambos cumprirem o que é exigido. O que quero dizer é, se o marido realmente tenta amar sua esposa como Cristo amou a Igreja, se ele busca honrá-la, ser atencioso com ela e servi-la, isso torna muito mais fácil para a esposa se submeter a ele e respeitá-lo, o que, por sua vez, faz com que ele queira sacrificar-se ainda mais por ela, o que a faz querer segui-lo ainda mais, e assim por diante. Isso seria um ciclo saudável, construído sobre o design de Deus para o relacionamento no casamento. Mas o ciclo oposto também pode acontecer. O ciclo ruim. Se o marido não se importa com sua esposa, se ele só quer as coisas do seu jeito, se ele só pensa em si mesmo, isso torna difícil para a esposa respeitá-lo e se submeter a ele. O que, por sua vez, leva o marido a se tornar ainda mais egoísta e autoritário. O que faz com que a esposa o respeite ainda menos, e assim por diante. Esse é um ciclo prejudicial no qual, infelizmente, muitos casamentos ficam presos. E isso se afasta cada vez mais do design de Deus. A esposa se sente não amada e desamparada. O marido se sente desrespeitado. E os casais podem ficar presos nisso. Talvez você se sinta preso nessa situação hoje no seu casamento. E isso pode durar semanas ou pode durar anos. E a mágoa pode ficar tão enterrada com o passar do tempo que o casal talvez nem se lembre mais de qual era o problema. E pode levar tempo para conseguir lidar com todas as camadas dessa dor. Mas se Cristo estiver no centro do seu casamento, vocês conseguirão superar isso. Sempre há esperança para o seu casamento em Cristo. Eu acho que, se olharmos para esses mandamentos de forma positiva, podemos ver a receita para um casamento saudável. Acho interessante que, de todas as coisas que Deus poderia dizer sobre o casamento, Ele ordena que maridos e esposas façam essas duas coisas. Pense em quantos livros são escritos sobre casamento hoje em dia. livros grandes, extensos, com muitas páginas. Mas aqui há apenas 11 versículos escritos sobre casamento. Como Deus pode ser tão breve quanto a isso? Eu acredito que Deus é tão breve aqui, porque Ele aborda as coisas mais difíceis para os maridos fazerem e as coisas mais difíceis para as esposas fazerem. Em outras palavras, não acho que queiramos automaticamente fazer essas coisas. Acho que essas coisas são difíceis para maridos e esposas fazerem. Porque o que atrapalha? Como o rapaz na conferência me disse, nossos egos. Ambos esses mandamentos aqui vão direto aos nossos egos. Eu vou deixar de lado meu orgulho e me submeter ao meu marido? Eu vou abrir mão dos meus desejos, vontades e necessidades e sacrificar-me pela minha esposa? Seria bom se essas perguntas fossem automaticamente respondidas quando os casais dizem sim. Mas na maioria das vezes, é um processo. Eu não percebi o quanto era egoísta até me casar. Porque antes do casamento, eu podia fazer o que quisesse. Eu podia gastar meu tempo e dinheiro como quisesse. Ninguém dizia nada. Mas isso mudou assim que me casei. Lembro-me de sair para uma refeição com amigos durante nosso primeiro ano de casamento. E meus amigos pediram várias coisas, mas claro, quando a conta chegou, nós a dividimos igualmente em 4 partes. Então, acabei gastando algo em torno de $40 nessa refeição. Isso foi quando eu ainda estava estudando e não tínhamos dinheiro. Quando minha esposa viu o recibo, ela não acreditou. Ela disse, eu fui até em casa durante o intervalo do almoço para fazer um sanduíche e economizar dinheiro e você gastou $40 em uma refeição. Eu gostaria de poder dizer que, quando ela falou isso, eu respondi, você está certa, querida, não vai acontecer de novo. Mas não foi o que eu fiz. Eu fiquei na defensiva. Eu explodi. Meu ego entrou em cena. Eu disse, você quer dizer que eu não posso passar tempo com meus amigos? Isso é o que chamamos de mudar a discussão. Em vez de discutir sobre os $40, discussão que eu sabia que iria perder, mudei o assunto para outra coisa, tempo com amigos. Eu mudei a briga para algo em que eu tinha chance de ganhar. No fim, nós resolvemos, mas meu ego teve que morrer. O ego da minha esposa teve que morrer. Isso levou tempo. Isso levou anos. Não foi fácil. Meu ego ainda aparece de vez em quando. Mas por que eu faço isso? Estou fazendo isso pela minha esposa? Claro, ela faz parte disso. Mas estou fazendo isso para o Senhor. Ele me disse para amar minha esposa como ele amou a igreja e se sacrificou por nós. Em outras palavras, o objetivo principal não é um casamento feliz, embora eu também queira isso. O objetivo é ser como Jesus, e quando faço isso, meu casamento é beneficiado. Se você entrar nas redes sociais hoje, ou ouvir podcasts, ou assistir a vídeos no YouTube sobre casamento, normalmente a ideia é que o objetivo principal é ter um casamento feliz. Mas, se você assistir ou ouvir esses vídeos, quase nenhum deles fala sobre submissão ou sacrifício. Eles não falam sobre o fato de que seu ego precisa morrer. Em vez disso, geralmente tentam alimentar o seu ego. Fazem parecer que você não é o problema, mas sim o seu cônjuge. Se o seu cônjuge fizesse tal coisa, então você seria feliz. Ou se você tivesse um cônjuge diferente, então você seria feliz. Essas coisas não desafiam o seu ego, alimentam o seu ego. Então, em vez de olhar no espelho para ver como você precisa mudar, você olha para o seu cônjuge e vê tudo o que ele ou ela não está fazendo, como não está satisfazendo você, como está te decepcionando. E em vez de construir pontes, você constrói muros. Então, o cônjuge constrói o muro dele também. Deixe-me perguntar desta forma. Você está tentando entender o seu cônjuge ou está tentando vencer? Se você está tentando vencer, esses muros só ficarão cada vez mais altos. De que adianta estar certo se isso leva você a ficar sozinho? Sobre o que Paulo estava falando no início desta sessão? Não seja controlado pelo seu ego. Seja controlado pelo Espírito. O Espírito Santo pode derrubar os muros de dor e mágoa. Se você está sentado aqui esta manhã e está pensando, eu não quero dar o primeiro passo em direção ao meu cônjuge. Ele ou ela deveria dar o primeiro passo em minha direção. Deixe-me perguntar, você acha que isso é o Espírito falando? Ou é o seu ego falando? Lembre-se do que lemos em Efésios 5. Deus não está chamando você para fazer essas coisas porque seu cônjuge merece. Deus está chamando você para fazer essas coisas para que você se torne mais parecido com Jesus, para amadurecer e crescer. Maridos, lemos que Deus fez de vocês o cabeça do lar. Então deixe-me dar um passo específico para vocês esta semana. Maridos, marquem um compromisso com a sua esposa esta semana e conversem com ela. Perguntem como ela está. Perguntem se há algo sobre o qual vocês precisam conversar. Perguntem se há algum muro que vocês construíram e que precisa ser derrubado. Maridos, liderem de forma proativa nesse sentido. E, esposas, quando seu marido der esse passo, vá com ele até lá. Se ele perguntar como você está, seja honesta. Seja honesta se houver alguns muros que precisam ser derrubados. Você pode pensar que há danos demais no seu casamento. Há mágoa demais. Há dor demais. Há demais. Eu entendo isso. Mas com Deus todas as coisas são possíveis. Eu acredito que quando duas pessoas são humildes e querem trabalhar em uma solução, tudo é possível. Não deixe seu ego atrapalhar. Não deixe o orgulho atrapalhar. Em vez disso, seja guiada pelo Espírito. Não olhe para baixo para o seu cônjuge e diga para ele se elevar. Ao contrário, desça no buraco com ele. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Qualquer que seja o buraco em que você esteja esta manhã em seu casamento, Deus é fiel. Ele pode tirar você de lá.